Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio desse projeto que se chama Pele em Risco, onde a gente está mostrando como criar uma empresa do zero. E olha, já tem muita novidade nesse mês. A ideia é ficar somente em 20 minutinhos para dar um ótimo resumo e ir para um passo mais prático, né? Porque é muito bom ficar na teoria e tudo mais, mas quando a gente vai para a prática é que negócio costuma pegar mais pesado. Eu vou chamar aqui a Ana Amélia, minha sócia.
Olá! Ai, que bom estar aqui!
Seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui de volta. Quais foram os avanços? Como que você achou que fomos nesse mês?
Foi a pele em risco, completamente, né? Eu acho que a gente passou do zero ao um. Muita coisa pra contar, mas assim, prototipo, rede social, já pensamos em alguns nomes. Fornecedor, contrato, desenvolvedor, assim, foi. Eu não achei que a gente pudesse fazer tanta coisa num mês, mas chegamos lá.
Sim, agora que a gente colocou na internet, o negócio tá. Não tem chance de não andar pra frente, né? Mas foi muito legal. Tá dando aquelas borboletinhas no estômago, assim, a cada passo, porque já tivemos um ótimo impacto. Desde o primeiro episódio, a gente teve um retorno muito legal de todos vocês que estão assistindo. E também tivemos uma primeira viralização. É isso mesmo. Vocês nem vão acreditar. A gente teve uma primeira viralização com a primeira postagem do novo perfil do Instagram. A gente pretende lançar o produto depois, somente depois de alcançar os 1.000 primeiros fãs, né? Não só no Instagram, mas super fãs que são os que estão cadastrados na nossa lista para serem os primeiros que testam e tudo mais. Então vamos começar com as coisas boas. O que está rolando aí de novidade?
Bom, primeiro nós definimos realmente a proposta de valor que a gente ama, né? A gente sentou, tomou o nosso café e é uma coisa que a gente vai fazer hoje na parte prática com vocês, que a gente só começou, que é realmente quem é o nosso cliente ideal e se ele realmente existe. Então, se colocar na posição do cliente desde o minuto número um. Nós pensamos nos nomes, né? Então, tem três nomes aí pra vocês escolherem. Então, olha a responsabilidade. E nós pensamos no domínio também, né? Então, já tem uma busca sendo feita.
Que é muito importante de analisar quais são os nomes pesquisáveis que já existem, que podem trazer alguma confusão com outra marca. Então, o primeiro ali é a proposta de valor. Eu já vou deixar a Ana falar um pouquinho mais, porque este é o exercício que nós vamos fazer hoje nessa live.
Mas essa é só a primeira conquista. A segunda que a gente vai fazer juntos. A segunda foi o que eu acho que foi a parte mais difícil até agora, que foi o nome, né? Nos nomes que a gente pensou. Então, nós pensamos em três nomes. Nós vamos lançar para a comunidade e a comunidade vai escolher com a gente o nome. Então, é muita responsabilidade, viu? Porque uma vez que a decisão estiver tomada, a gente não vai voltar atrás.
Exatamente. É importante falar como essa pesquisa foi extensa, porque exige uma preocupação do significado de cada palavra em sua origem e como que ela é vista por todos os outros países, né? Já que a gente tem essa pretensão de ter uma marca multinacional. Os domínios.com já estão assim, olha, num preço absurdo. Normalmente, quando você tem menos de 10 palavras num domínio.com, ele já está considerado um nível pró. Isso significa que pessoas ao redor do mundo compram os domínios, tentam adivinhar várias palavras, né? Então, a gente tem menos disponibilidade de domínio.com. E aí, a gente fez uma avaliação de quais seriam os domínios disponíveis e que fariam sentido para o nosso negócio.
E nós pensamos em várias coisas, nós pensamos em clube, eu lembro também que a gente também pensou .net, .org, né, que tem toda a história da comunidade. Chegamos à conclusão que o I.O. ia ser o domínio que nós íamos escolher. O I.O. hoje em dia é quando uma empresa quer estar só na internet globalmente, muitas vezes de maneira global, ela usa o I.O. Tá muito associado com tecnologia.
A gente lançou o Insta como Doces Inteligentes. Assim como também já pegamos o domínio de docesinteligentes.com.br, porque é esse o início, né? É uma forma da gente identificar, sempre vai ser uma forma de identificação do produto. Então a gente já assegurou esses nomes ali. E uma coisa interessante é que também você não precisa escolher só um domínio, né? Tem que deixar isso claro.
Exato. A questão do subdomínio também, né? Shop ou clube, nome.io.com, né?
É, provavelmente a gente vai ter uma lojinha, a lojinha fica em um subdomínio e o site em outro, fornecendo artigos e muito material.
O mais difícil, a gente já sabe que foi o nome, mas o quarto mais importante foi que nós fechamos o contrato com uma desenvolvedora de produtos.
A gente já fez um contato primeiro, em primeiro lugar, com uma nutricionista, né, para fazer a avaliação toda de nutrólogos. E de como trabalhar melhor com eles e tudo mais, porque a nossa ideia sempre é trazer os nutrólogos para uma acessibilidade diária, né, de uma forma que dê para consumir de uma forma muito mais fácil, e também para chegar, às vezes, um pessoal que nunca teve contato, né? Uma coisa que eu acho importante, e aí eu vou deixar para você falar agora, que daí eu corto e entro, apresentar o produto de volta, porque a gente está falando aqui de nootrópicos sem falar o que é nootrópicos, imaginando que a pessoa já assistiu primeiro, né? Então tem que sempre dar uma repetida, né?
Lembrando que nós estamos falando aqui do nosso produto, que vai ser um doce, um bombom inteligente.
Exatamente, veio da nossa vivência experienciando o biohacking, que é nada mais do que uma ciência para você entender um pouco melhor as respostas do teu corpo. E, gente, biohacking pode ser uma coisa tão simples quanto você ter a sua própria horta em casa e tentar fazer melhorias com ela, quanto a coisas mais complicadas, como algumas das séries que estão saindo aí na Netflix e que, uau, né, já é um outro nível. Mas, normalmente, quando você está observando um pouquinho mais do desenvolvimento do teu corpo e como ele responde aos alimentos, né, essa é a principal forma de transformação que a gente tem, melhoramento físico, mental, funcional, é a nutrição. Então a gente foi por esse caminho, trazendo um outro conceito diferente aí, que são os nootrópicos. Então, a ideia é fazer doces que são muito saudáveis e também vão te dar um up através dos nootrópicos.
Que são as substâncias capazes de aumentar a nossa performance mental. Quando eu tô falando de performance mental, eu tô falando de foco, tô falando de melhora da memória, eu tô falando de agudez mental e eu também tô falando de capacidade de aprendizagem. Existe todo um espectro, né, digamos, da performance mental, e certos nootrópicos, eles são indicados para um tipo específico de botãozinho que a gente quer ligar no nosso cérebro, né?
Esse é um mundo que nos conquistou e nos conquista cada dia, né? Então vamos testando. Mas só para lembrar, refrescar de quem não assistiu o primeiro episódio, do que se trata exatamente, né? Então a gente está falando de bombons sem açúcar, sem glúten, que estão adaptados ao gosto, né? Ao gosto do brasileiro, que é um pouquinho diferente.
Estamos criando uma empresa, mas nós estamos criando uma marca. Nós estamos criando uma marca que a ideia é que ela atinja milhões de pessoas. Então, sempre dentro desse espectro, né, a gente pode considerar a possibilidade de que um dia a gente vai vender a nossa marca. Então, é importante quando você está integrando novos sócios ou quando você está integrando novos provedores, que exista um balanço sobre qual vai ser como vai ser a remuneração deles. Se você vai oferecer uma remuneração em espécie, ou se vai ser, por exemplo, uma porcentagem do seu lucro. Se é uma porcentagem do seu lucro, né? Porque desenvolvimento de um produto é uma questão complicada. Você realmente precisa de um profissional, né? Então, nós estamos falando de um custo muito alto para uma startup, né? Principalmente um produto físico que envolve tantas regulações como é a alimentação e como é a nutrição. Então, o que nós pensamos é realmente num modelo misto, na verdade, né? De oferecer uma parte do lucro com a condição de que, se num futuro nós vendemos a empresa, esse contrato vai acabar, né? Então, eu acho até interessante falar nisso, porque eu lembro quando eu estava estudando sobre startups, muita gente fala que quando você está coletando investidores, você costuma dar uma parte muito grande da empresa para os business angels e uma parte muito pequena para os trabalhadores.
Então, voltando um pouquinho, só para falar que a gente começou buscando nutricionistas, né, que vieram avaliar quais são as condições tanto para legalização, regulamentação de cada uma das etapas da nossa empresa. E aí chegamos nessa nossa solução, que foi a melhor de todas. A gente ficou muito feliz mesmo, porque é uma pessoa que está localmente próxima, né? Então eu consigo acompanhar o processo, fazer todos esses testes em conjunto, semanalmente. A gente já combinou de fazer esse acompanhamento semanalmente, então vamos poder mostrar muita coisa para vocês. A cada mês vamos ter mais de 4 testes. A gente já passou aí de mais de 6-7 testes, né? A gente já tá por aí, e a gente pegou uma especialista em farmácia, né? Então a gente considera esse passo assim fundamental, e é a parte que nos deixou mais felizes, assim, de ter realmente conseguido consolidar. E aí essa parte da negociação é muito importante falar, que a gente tem o interesse que a pessoa se envolva ao máximo com o projeto, né? E que não seja uma coisa desapegada, que simplesmente cumprir um serviço, um contrato de serviço que não tem nenhum vínculo adicional. Então, por isso que a gente pensou nessa participação nos lucros, e é essa a ideia toda da empresa. Tanto que a gente coloca o cliente sempre em primeiro lugar, mas também esse ciclo, né, de favorecer sempre o cliente em primeiro lugar e a equipe em segundo lugar.
Não é, digamos assim, não é só o cliente que importa. Né? Então existe uma diferença entre você colocar o cliente em primeiro lugar, de ele ser a única coisa que importa, né? Então os colaboradores aí vão ser uma peça fundamental, e eles são a razão de tudo isso, né? Da gente poder fazer uma empresa onde as pessoas sejam felizes trabalhando nela. Como eu comentei no último podcast, nós estamos interessadas em produtos que sejam capazes de crescer no mínimo 2 dígitos ao ano, né? Devido aos riscos envolvidos. E dentro do mercado de que a gente chama biohacking, você também pode chamar de otimização da saúde, os nootrópicos estão tendo cada vez mais reconhecimento, né? Então, antigamente se falava muito de ganho de massa muscular, de perda de gordura. Hoje em dia já se fala em performance cerebral dentro da nutrição. E é isso que vocês estão vendo aqui. Esses 2,15 bilhões em 2018 e que já estão ainda mais avançados em 2019 e 2020, ainda mais fora do Brasil. Aqui na Alemanha o movimento do biohacking já explodiu, mas no Brasil ainda nós temos aí esses 2 dígitos para crescer por ano, pelo menos. E nós estamos falando de potencializadores do cérebro e as drogas inteligentes, né? Então, tanto fitonutrientes, que são o que nós vamos trabalhar, que entram dentro da categoria de nutrição, muitas vezes dentro da categoria de alimentos, e essa outra parte que já seriam os fármacos, né, que você já tem outro tipo de regulamentação e que você precisa de receita médica.
Então é um mercado que vai se consolidando cada vez mais, e com certeza teve uma aceleração a partir da pandemia, uma preocupação generalizada muito grande com a saúde, com ficar em casa. De repente, o nosso corpo se tornou o templo, né? Finalmente, a gente está vendo o corpo como um templo que a gente deve cuidar, e isso reflete nos números. Então, tá aí para comprovar, esses são os números dos Estados Unidos, mas com certeza a gente tem algumas estatísticas também da Europa. Então, eu acho que uma grande preocupação de fazer uma coisa sem açúcar... ter um paladar infantil, né? O paladar infantil é o mais difícil de agradar. Quando você pega lá um chocolate amargo, que é o chocolate mais saudável, mas de repente você vai fazer uma amostragem, já vê que é muito difícil as pessoas aceitarem, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, esse teste ali com a Isis já mostra que a gente está conseguindo chegar nesse sabor ideal, que é o que a gente está ansiosa para levar para vocês. Então, chegamos aqui no momento do passo a passo. Então, o primeiro passo, a gente bateu muito na tecla no primeiro episódio, você não precisa de investimento, não precisa de assistência daquilo. Mas o primeiro passo é você começar a definir bem a sua estratégia. E a gente confia muito no Canva para isso, né?
É um café, então eu vou fazer o meu chá e a gente já volta aqui.
Tá bom.
Ha ha ha.
voltamos aqui, cada uma com a sua...
O meu chá é menta com licorice. Porque a licorice, ela tem um efeito de relaxamento. Mas, ao mesmo tempo, a menta, ela é capaz de... Ela é capaz de ativar o seu cérebro. Então, eu estou gradativamente baixando meu nível de energia.
Qual que é a diferença? Nós estamos em países diferentes, para quem não está acompanhando, né? A Ana Mary está na Alemanha, estou no Brasil, em Curitiba, mais especificamente. Então, por isso a diferença é tão grande. Agora começou a chover aqui. Mas vamos lá, então, pessoal. Olha aqui, ó. O Canva, ele vai dizer como que a gente define a nossa proposta de valor, cliente ideal.
Então, Camila, vamos ver se a gente consegue fazer esse Canva em 15 minutos. Tirar uma ideia do papel em 15 minutos.
Vai ter que vamos ser mais rápido que isso agora, hein? Porque...
Tá bom, então vamos lá. Então, como que nós vamos aumentar o bem-estar do nosso cliente? Para mim, o primeiro ponto fundamental é o aumento do autoconhecimento corporal e mental. Vamos começar comentando da proposta de valor. Então, a proposta de valor não é sobre o cliente, é sobre o que a nossa empresa vai oferecer para o cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar são os criadores de ganhos. O que que a gente vai... Por exemplo, quando você começa um emprego novo, você tem as coisas básicas que você tem que fazer. Mas você escuta do seu pai: filho, se você quer ser promovido, você tem que fazer mais do que as pessoas estão esperando de você. E é exatamente isso que são os criadores de ganhos. Então, por exemplo, no caso da nossa empresa, o que que a gente quer? A gente quer educar. Então, existe um processo de educação dos clientes, dos nossos superfãs, sobre tópicos. O que é? Como é que eu posso aplicar na minha vida? E o que que funciona para mim e o que que não funciona para mim? Porque não é tudo que vai funcionar para você. Então, oferecer a possibilidade dos clientes de aumentarem o autoconhecimento corporal e mental vai ser super importante. Oferecer informações de qualidade que estejam respaldadas por pesquisas científicas de fontes confiáveis, né? Então, no mundo da fake news, nós temos que saber.
E é importante citar aqui que a gente está entrando para uma nova era, uma era em que toda empresa vai precisar ser educadora de alguma forma. Estamos todas totalmente preparadas, inclusive, com a proposta de criar uma comunidade que tenha interesse em descobrir como ser melhor a cada dia. Então, é uma coisa que você não tem competição com ninguém, é justamente de você ser melhor do que você era ontem, né? E isso é uma coisa que realmente foi transformadora, tanto para mim quanto para a Amélia. A gente contou ali no primeiro episódio e a gente quer trazer essa transformação para vocês também.
Exato. O nosso mantra é inspirar confiança nas pessoas. A minha confiança inspira os outros, né? Através desse autodescobrimento. Muito bem, então o segundo, que pode parecer um pouquinho confuso no começo, é aquele tipo de, digamos assim, de dor que o cliente tem e que nós vamos buscar minimizar. É um pouquinho mais complicado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no nosso produto em especial, que são os bombons, nós estamos falando de um produto sem carboidrato. Então, o cliente que vai buscando esse produto geralmente é um cliente que já é consciente ou que deveria ser consciente de que ele quer evitar picos de insulina. E dentro dos picos de insulina, as mudanças bruscas de humor devido ao baixo índice glicêmico. Então, isso é uma... Muitas pessoas vão em busca de dietas cetogênicas devido a esse desequilíbrio, né, da insulina. Na verdade, é oferecer uma pequena dose de equilíbrio mental, né, dentro desse mundo tão corrido que nós vivemos. E também saciar e ser um alívio nos momentos de estresse.
Tem dor maior do que o estresse e a ansiedade que a gente sente todo santo dia, né? Com a acumulação de serviços. Quando a gente tá trabalhando em casa, o negócio se transformou muito, muito mais difícil de lidar, né? Tem que realmente olhar para dentro e isso se torna uma dor que a gente vai tentar lidar, né? Vamos sempre tentar percorrer esse caminho.
E evitar também aquela sonolência depois do almoço, né? Por exemplo, se o cliente quer consumir o bombom depois junto com um cafezinho, depois de um almoço consistente, ou se ele não comeu muito bem e quer completar o almoço com uma sobremesa também, evitar aquele pico, né? Então, a gente fala muito de energia de uma maneira constante, porque o que acontece é quando você come um produto que é rico em carboidratos, carboidratos do tipo com alto índice glicêmico, você vai ter energia muito rápido, mas essa energia vai cair muito rápido também.
E agora o terceiro ponto?
Os produtos e serviços, né? O nosso produto, porque na verdade nós queremos lançar o produto em dois países ao mesmo tempo. Então, na Alemanha, a ideia é que seja também um bombom fit, mas vai ter um aspecto místico, porque aqui no Brasil, porque aqui na Alemanha, tudo que vem do Brasil tem essa aura especial, né? Então, você fala, esse produto veio da Amazônia, existe todo um misticismo, aqueles são muito supersticiosos.
Tem é uma grande tendência para a nova geração, né? Por sinal, já estou aqui, ó, com a análise das tendências de cada uma das gerações, e isso aparece de uma forma grandiosa, né? Cada vez mais que a gente se conecta interiormente com o que está acontecendo aqui dentro, um pouquinho mais de autoconhecimento, vem também essa parte, né, do que é mais do que o cético, é o místico.
É a consciência coletiva, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela no terceiro episódio. A grande loucura vai ser o
pode contar,
twist
pode
disso
contar.
Tudo.
É, pode contar um pouquinho, né? Faz parte Exato. De um dos nomes que a gente buscou, então são três nomes diferentes ali, todos com um significado muito profundo, mas a gente teve essa busca por uma ancestralidade, por alguma conexão com os nossos valores. Então todos esses nomes têm esses porquês, né? O cacau é muito visto, né? Lá de fora já é visto como uma coisa, uau, é do Brasil, como é que é feito no Brasil, né? Quais são as opções diferentes, orgânicas e tudo mais. Então a gente vai atrás do melhor cacau, com certeza, tem uma, porque... É esse o centro do produto, né? Que a gente ofereça a maior qualidade possível dos insumos.
Exato. E no Brasil vai ter uma pegada mais cetogênica, mais corporal, mais realmente focada na performance mental. E na performance corporal também, né? Porque alguns dos insumos que nós queremos utilizar também tem um efeito corporal, né? Tem um efeito de energia.
Energia vital.
Energia
mesmo,
vital.
Né?
Isso que a gente escutou, né? Energia vital. E essa é a proposta de valor da nossa empresa. Agora nós podemos passar de qual é o nosso cliente. Camila, será que existe? Vamos descobrir agora.
Vai para o perfil do cliente. E isso sempre uma complementando a outra. E claro, né? Elas vão evoluindo. São propostas que não são fixas. Elas vão evoluindo conforme a nossa experiência e a experiência com vocês, que são a parte principal da empresa. Então conta pra gente um pouquinho sobre o perfil do cliente. Como que a gente vai montar isso?
Exato. Nós vamos observar quais são as coisas que o cliente vai ganhar com o nosso produto, com os ganhos, e quais são as dores que ele tem, né? Então nós não estamos falando, digamos assim, diretamente de uma solução. É mais realmente um perfil, né? Então, por exemplo, se eu for olhar nos ganhos, né, as coisas que, digamos assim, que ele aporta, né, as coisas positivas na vida do cliente, pensando no nosso produto específico, eu diria primeiro que é uma pessoa ambiciosa. Camila, você vai me corrigindo aqui, tá? É uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo, uma pessoa que tem um propósito de vida, né, um propósito de vivência. Então ela acorda todo dia de manhã, ela sabe por que que ela tá acordando. Né?
Exatamente, porque a gente está falando de uma performance mental. Quem vai procurar ter uma performance mental normalmente já é alguém que está aplicado a produtividade, a uma... produtividade é uma palavra que está caindo por terra, né? Mas com certeza está comprometido em entregar mais, em chegar a algum ponto, tem objetivos muito definidos. Então, com certeza faz parte de uma pessoa que está com esse propósito de querer ser melhor mesmo, né?
E também uma pessoa que está ousada, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que ela quer experimentar coisas novas. Ela é curiosa em assuntos de saúde em geral, não só em nootrópicos. Nootrópicos é só uma parte, ela também tá preocupada com a performance corporal dela, né, como é que tá. É uma pessoa que gosta de se olhar no espelho e se sentir bem, né, uma pessoa que tem autoestima e amor próprio. todo mundo, gente, vamos cultivar, né?
É importante dizer que essa é uma definição dentro de tendências dos early adopters. Meu Deus, meu inglês tá indo por terra, não tem nada. Mas exatamente isso, né? A gente tem curva ali, depois a gente pode até trazer para vocês como é que é essa curva da tendência, mas então tem as primeiras pessoas que vão aceitar uma ideia nova. E como é uma ideia nova, a gente precisa dessas pessoas ousadas. Por isso que, para esse primeiro momento, é essa definição, né?
Exatamente. Então, não, é que nem a Camila falou, não é uma definição estática. Esses vão ser os clientes da empresa para sempre, né? Esses são os nossos clientes que a gente está buscando agora, nessa fase 1. E agora vem a parte das dores. Que dores que esse cliente tem? Que dores que a gente tá... Pra depois a gente poder ver como é que a gente vai resolver elas, né? A primeira é que uma pessoa que geralmente tá buscando performance mental é uma pessoa muito ativa. Então, normalmente, ela tem uma vida estressante. A segunda é uma pessoa que tem medo. Eu não diria assim... Pode ser que ela não tenha muito equilíbrio mental. Por que eu digo da questão do equilíbrio mental? É do equilíbrio emocional. Porque é aquela pessoa que talvez vai se auto-sabotar em algum momento, né? Que tá fazendo uma dieta corretinha, perfeita, mas depois do almoço ela vai lá e come aquele docinho. E depois ela se sente mal que ela comeu aquele docinho.
Caso todas nós, tá? Quando a gente fez essa avaliação de perfil, a gente olha muito pra dentro pra analisar. Como eu já tinha falado pra vocês, eu sou totalmente viciada. É uma coisa que tá relacionado com toda a parte psicológica, e a gente tem que aplicar isso também quando tá olhando pro negócio, tá, gente? Não é um julgamento de forma alguma, mas é uma definição das dores das pessoas que vão precisar desse produto.
É uma pessoa, geralmente, que pode ter problemas de concentração pelo fato de ter uma vida estressante, de ter muitas coisas na cabeça, uma pessoa que vai ter dificuldade pra focar.
Exatamente.
Exato.
É o problema do século, a gente nunca teve tantas doenças mentais. Quando analisa, as pesquisas dizem que a gente tem um crescimento absurdo de doenças mentais. E doenças mentais significam vários tipos de doença. Pode ser até a ansiedade, os transtornos, né? O espectro de doenças mentais inclui vários que a gente às vezes nem percebe que tá no nosso dia a dia. O próprio toque está ali, né? Então tudo isso configura o que o nosso corpo não está acostumado à vida que nós estamos levando hoje. Tanto em relação a como a gente alimenta o nosso próprio corpo. Então, os alimentos, às vezes, o próprio corpo não sabe lidar com esses alimentos da forma como eles são apresentados. E nem a gente toma o cuidado exato, né? Então, a gente fica exatamente nesse ponto de lidar com um problema da nova era, que é ansiedade, problema mental, tudo isso.
E é uma pessoa viciada em cafeína, provavelmente.
Nós duas não somos, ou você era? Me conta.
Eu era viciada em cafeína. Eu ainda tô em tratamento, tá? Eu ainda não tô 100% fora. Às vezes, eu confesso que se eu tenho uma reunião muito importante, tomo um copo de café. Eu ainda tomo um copo de café, mas é bem mais controlado, digamos assim.
Ah, vamos contar um pouquinho aqui por detrás, então. Dividir um pouquinho dos bastidores. Eu, no caso, nunca tive vício mesmo. Às vezes tomava muito ocasionalmente, até descobrir os possíveis malefícios que a cafeína pode trazer quando, né, utilizada de forma rotineira. Mas no caso da Ana, ela foi mais a fundo, uma coisa que eu quero muito fazer, que é uma análise genética. Conta pra gente aí o que você descobriu nessa tua análise genética.
Descobri basicamente que eu tenho 5% de sangue africano. Então você consegue fazer, rastrear a sua origem de 5, 6 mil, 10 mil anos atrás, né? Você também consegue descobrir os seus parentes ao redor do mundo. Então é super interessante para quem tá querendo saber suas origens, reconectar com alguma parte da família que você sabe que ficou em outro país da Europa, ou etc. Você consegue fazer isso, né? No caso, eu usei o 23andMe. E você também tem uma parte da otimização da saúde, né? Então você consegue fazer um mapeamento genético de vários genes que influenciam a tua saúde de uma maneira que você nunca imaginava. Um deles é a tolerância à cafeína. As pessoas, elas têm diferentes níveis de cafeína. Eu sou uma pessoa que, se eu tomo cafeína às 6 horas da manhã, 1 hora da manhã eu ainda tô acordada. Eu sou esse tipo de pessoa. E meu coração fica assim, tum, 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 tum.
E está confirmado. E eu,
exato. Hoje eu tomei café, mas eu ainda tô aqui. E saiu no meu teste genético, que eu tenho uma intolerância muito baixa à cafeína. O meu marido, ele toma café, ele toma baldes de café. E ele dorme cedo. Então é uma coisa assim, muito pessoal, né? Tem outros genes também, né? Tem o gene do Alzheimer, que a gente chama, que é o APOE4. Tem o gene da metilação, que é um gene que afeta todos os processos inflamatórios do corpo. Tem o gene da colina, que, aliás, a gente tem a ideia de usar um derivado da colina dentro dos nootrópicos do nosso produto, que eu tenho, por exemplo, deficiência de colina cerebral, então o meu corpo, ele não absorve colina da maneira que ele deveria absorver, então eu preciso colocar uma reposição de colina, porque senão isso afeta os meus processos de aprendizagem e de memória também, né? Então, agora eu faço esse teste que eu aprendo 10 palavras novas de alemão por dia e depois, um mês depois, eu vejo se eu lembro, né? Então, agora eu tô fazendo esses testes pra ver se realmente a colina tá fazendo efeito. Eu conto pra vocês no próximo episódio se sim ou se não, você me cobre.
Ah, sim. É importante dizer que nós estamos experimentando aqui, né? Tanto a parte de uma dieta mais cetogênica com nós mesmas, porque nós temos certeza dessa transformação. É infinito, né? Você começa a descobrir, aquele esquema do tanto, que é uma bola, o conhecimento é uma bola. Então, o tanto que você desconhece, você vai descobrindo, você sabe que você sabe menos. E agora vamos descobrir cada vez mais o que a gente conseguir. Então, gente, essa parte da genética ainda não chegou aqui no Brasil com essa acessibilidade que tem lá fora, né? Então vamos ficar na expectativa disso acontecer. Enquanto isso, é mais olhando pro resultado do teu corpo, né? Você tem que olhar, toma cafeína, entende o que tá acontecendo, fica um dia sem, tenta entender o que tá acontecendo. E é assim. Vamos descobrindo. Mas voltando ao perfil do cliente, com certeza, né? A maioria dos brasileiros já é viciada em cafeína, sempre buscando ter essa produtividade ali, mas quando a gente vai analisar essa parte biológica, o que que acontece, o café também vai trazer um pico, então ele não traz a energia constante, que é o que a gente está buscando, né?
Na verdade, o que o café faz, ele bloqueia um dos receptores, que agora não sei se é a dopamina ou a serotonina, um dos dois. Ele bloqueia esse pico de dopamina de acabar. Então, a pessoa, ela nunca fica cansada, digamos assim, né? Porque normalmente você vai fazer uma atividade, você vai começar a atividade, o seu nível de dopamina vai cair, e quando o seu nível de dopamina cair, você vai relaxar. Se você tomar café, não. O seu nível de dopamina, ele demora mais tempo para cair. Chega um momento que o teu corpo já não consegue ter um equilíbrio saudável, né? E você acaba ficando, por exemplo, totalmente sem dopaminas. E vamos fazer a última parte, que seria as tarefas do cliente. Nessa última parte, nós vamos um pouco mais detalhe. Quem é essa pessoa, Camila? Quem é esse cliente que a gente tá buscando?
E agora aqui vamos para esta parte, que é de tarefas, tá?
Que é a mais difícil, né, hoje em dia. Porque nós vamos fazer um perfil do cliente, mas nós vamos poder verificar realmente quem é o nosso cliente quando nós tivermos os dados. E nós vamos ter os dados quando nós tivermos o nosso site, quando a gente tiver o perfil das redes sociais estabelecidas, a gente conseguir ver a faixa etária do cliente. Então, por exemplo, eu calculo que vai ser alguém na faixa etária, homens e mulheres, tá? Esse não é um produto somente para mulheres. Até a gente tá vendo uma procura de homens bastante grande, né? Nesse sentido de querendo mudar, realmente melhorar a performance mental. Mas é uma pessoa relativamente jovem, justamente daí a curiosidade de aprender algo novo. Então, entre 20 e 40 anos, essa é a nossa projeção, que nós vamos confirmar com os dados depois. De um poder aquisitivo médio alto, né? Em busca da alta performance mental, mas também preocupado em manter uma aparência jovem. Geralmente apaixonado por doce.
Essa é a parte mais interessante, né? Porque o apaixonado por doce, às vezes, consegue fazer a mudança completa da alimentação, mas ainda fica com aquele resquício da necessidade do doce. Bem por aí, a gente teve várias discussões nesse ponto, né? Como que a gente faria para atingir mais um público, porque são coisas bem diferentes, né? Um público mais focado num desenvolvimento mental e de performance e toda essa parte cerebral, né? Mas além do físico, porque se a gente fosse pro físico, né? Para quem quer emagrecer, para quem quer algum milagre nesse sentido, a gente até poderia atacar esse, porque tem algumas propriedades que realmente ajudariam, mas sai completamente da proposta de você olhar para dentro, porque é isso que a gente acredita, né? A gente acredita muito numa mudança não só de uma propriedade, de um doce, mas de toda uma alimentação que é mais de comida de verdade, né? De toda uma alimentação mais saudável e que vai vir com todos esses aprendizados que a gente quer apresentar ali, todo o conhecimento que a gente vai trazer junto com as redes.
E é isso, terminamos o nosso exercício da proposta de valor.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar um pouquinho com a gente de como criar o Canva. Vocês viram ali, eu vou mostrar mais uma vez rapidinho, quem quiser, né, dar uma pausada aqui, pode entrar em contato comigo, com certeza disponibilizo para vocês também um Canva para vocês imprimirem. E vocês viram como facilita muito, né? A gente consegue cruzar já o perfil do cliente com a proposta de valor, e aí o negócio fica muito mais fácil de visualizar toda essa estratégia, né? A partir disso, a partir dessa base, a gente consegue criar tudo, gente, porque quando você vai pensar na comunidade, tem várias coisas ali, quando vai para o marketing, estratégia de marketing, tudo isso está relacionado com o que essas pessoas buscam, aonde que elas estão, como que elas vivem, o que interessa a elas, tudo isso vai ser muito importante nos próximos passos, porque é uma coisa que todo pequeno empreendedor não se acostuma. Eu vou falar para vocês que eu tenho uma comunidade inteira de pequenos empreendedores e o pessoal não costuma realmente fazer essa parte de comemorações. Então, a ideia aqui é realmente comemorar cada passo. Se você gostou, comenta aqui, visita o Insta, que é onde a gente vai ter todas as atualizações. Conta se você está animado para testar também, que a gente está muito, muito empolgado para participar de tudo isso com vocês. Um beijo, até a próxima.
Saúde e chocolate. Beijo.